sob a proteção de Deus e havendo número legal, declara aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 012/17 da sessão ordinária do dia 5/4/2017, primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 11 minutos do dia 5 de abril de 2017, no plenário Artur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlin da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelso Trovão, professor Rafael e Wene Patrick. Os vereadores Mundinho Nunes Dourado e Miguel Rubens dos Santos de Oliveira Macarrão não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, do dia 4/4/2017, foi lida e aprovada com a ressalva do vereador Wene Patrick, o qual solicitou o registro da presença do advogado Fábio Silva Gontijo. Tribuna Livre. Às 19 horas e 26 minutos, o senhor João Eduardo Leite, abordando o assunto sugestões para transformar a Praça Rui Barbosa na Praça de Diversão e Oportunidades. Não houve manifestações dos vereadores. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. Projeto de lei 049/17, de autoria dos vereadores Jurandir de Oliveira, Roberta Brito, Carlin da Vila, Joelso Trovão, Miro Baix, que declara utilidade pública municipal Associação de Ecoterapia Anjos de Patas. Projeto de lei complementar oriundo legislativos. 201/17, de autoria do vereador Carlin da Vila, que acrescenta o dispositivo ao artigo 20 da lei número 641/12, que dispõe sobre o plano de cargo e salário dos profissionais da Guarda Municipal e da outras providências. Esse projeto de lei complementar foi retirado a pedido do autor. Indicação 569-695-696-697 e 709/17, de autoria do vereador Nema. Número 670-671-672/17, do vereador Miro Baix. Número 587-588-589-590-591 e 593/17, do vereador Netinho Lacerda. Número 639-640-641-642/17, do vereador Bruno Araújo. Número 718-79-720-721/17, do vereador Carlin da Vila. Número 617-618-649/17, do vereador Ceguinho. Número 497-571-572-574 e 643/17, do vereador Domingos Filho. Número 623-624-625 e 626/17, do vereador Joelso Trovão. Número 584/17, do vereador Luciano Martins. Número 508/17, dos vereadores Luciano Martins e Netinho Lacerda. Número 653/17, da vereadora Roberta Brito. Após a solicitação do vereador Jurandir de Oliveira, as indicações número 407, 408 e 409/17, vereador Mundim, e 676, 677 e 678, vereador Macarrão, foram retiradas em razão das ausências dos autores. Matéria em discussão e votação única. Moção de pesar número 011/17, de autoria do plenário, a ser enviada à família enlutada do saudoso George Diabe, conhecido popularmente como Dodge, agricultor, presidente da Associação dos Produtores Rurais Familiares do Bonito Formosa Goiás e gestor de cultura popular, pelo seu falecimento ocorrido no dia 2 de abril do corrente ano. Essa moção foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Macarrão e Mundim. Ordem do dia. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram votados em blocos. Aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Macarrão e Mundim. Os seguintes projetos de autoria do vereador Genesi Ribas, 005/17, que institui banco de óculos no município de Formosa e dá outras providências, e 006/17, que institui o sistema A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito do município de Formosa e dá outras providências. Tema livre, às 20h03. Oradores inscritos, vereador Domingos Filho, Nema, Luciano Martins, Eduardinho de Paiva, Genesi Ribas, Miro Baique, Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Jurandir de Oliveira, Netinho Lacerda, Roberta Brito e Wene Patrick. Explicação pessoal, às 21h15. Orador inscrito, vereador Bruno Araújo. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 012/17, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos a 21h16, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de abril de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo... Vereador Wene.
Eu só queria que constasse em ata aí que na última sessão, no ato da filmagem, antes de eu filmar, eu pedi orientação à assessoria jurídica que autorizou a filmagem.
Ok. Em votação. Não havendo mais manifestação, ata aprovada.
Pela ordem, seu presidente.
Vereadora Roberta.
Alguns vereadores vêm fazer em regime verbal, né, o requerimento para ser apresentado e encaminhado ao senhor. Ao excelentíssimo senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Formosa, senhor presidente e senhores vereadores, solicito a vossa excelência, após ouvido o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requerer ao senhor Ernesto Roller, prefeito municipal, solicitando que seja providenciado cópias a serem entregues aos professores no dia 20 de abril, na reunião sobre a situação do Fundeb, dos seguintes documentos: extrato de recebimento do Fundeb, balancetes mensais e aprovado pelo Conselho do Fundeb, documentação que comprove investimento constitucional de 25% como contrapartida da Prefeitura, folha de pagamento de todos os funcionários da educação efetivos, contratados, comissionados em desvio de função, bem como a lotação e o atual cargo do exercício de cada profissional. Relatório do quantitativo de solicitações de enquadramento de titularidade e demais benefícios. Conforme o artigo 160, inciso 4, da Resolução número 004/2008, Regimento Interno, e atendendo às solicitações dos professores municipais de Formosa, visando o melhor andamento da reunião do dia 20 de abril, onde os professores solicitam os devidos documentos para esclarecimento, apresentamos esse requerimento e esperamos a aprovação do plenário e o empenho do prefeito para que atenda essa demanda e que é de suma importância para a demonstração da verdadeira situação das contas do Fundeb. Diante do exposto, solicita aos pares a aprovação deste.
Senhor presidente, pela ordem.
Requerimento em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu também tenho um requerimento verbal a fazer, que são mais ou menos nesses termos aí também. Eu queria ler o meu para ver se a gente compõe um só ou se vota os dois.
Nesse momento eu pergunto...
Quer juntar os dois?
Pois eu vou ler aqui, se, você, se vocês acharem que a gente junta os dois, eu acho que pode fazer um dos 17 vereadores, sem problema
sim,
algum.
Sim, sim.
Vereador N.
Senhor presidente, solicito a vossa excelência, após ouvido plenário e satisfeitas as exigências regimentais, e aqui é o prefeito municipal, os seguintes documentos. Extrato de pagamento do Fundeb, comprovante de, dos 25% do investimento por parte da prefeitura, forma de pagar a folha de pagamento dos funcionários de educação, efetivos, contratados, comissionados em desvio de função, bem como a lotação atual, local de exercício de cada um, documentos comprovativos da busca de complementação de recursos junto ao MEC, onde o mesmo exigiu o cumprimento da hora, atividade e parecer do mesmo. Foi dito, foi dada essa justificativa aí pelos técnicos da Secretaria de Educação. Então, a minha proposta é que a gente componha e que os 17 vereadores assinem.
Por mim, tudo bem.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, qual dos requerimentos que a gente vai aprovar?
Junto os dois. Quer juntar os dois. É porque tem uma parte no nosso que não tem no dele, e um pedacinho do dele que não tem no nosso, que está falando do MEC, né, se eu não me engano.
Em discussão, senhor presidente, vereador Domingos Filho.
Os dois não podem juntar. Tem que primeiro apresentar um, depois apresentar o outro. Porque qualquer erro que tiver, pode ter até erro ortográfico. Então não podemos juntar os dois.
Eu acho justo votar os dois separados.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Primeiramente eu quero parabenizar esta casa e aos vereadores que fizeram a propositura, e porque eu acho que passou da hora, e eu queria solicitar ainda a revisão daquele primeiro requerimento que eu fiz a propositura solicitando a folha. Eu já encaminhei ao senhor um ofício solicitando medidas, porque até agora nós não tivemos resposta. Foi feito, justificaram que as informações que eu tinha solicitado como folha estavam disponíveis no site, no portal da transparência, e eu digo que aquelas informações, eu não estou satisfeito com aquelas informações. Então a casa aprovou por unanimidade aquela vez, e eu queria... de Vossa Excelência, providências agora mais cabíveis nesse sentido de cobrar do prefeito uma resposta em relação à folha. Eu acho que nós temos direito de ter acesso à folha, o detalhamento da folha, e não só o que está disponível aí no portal da transparência, porque lá a única coisa que fala é o salário, não acusa o detalhamento que cada um tem. E eu acho que esse requerimento que está sendo os dois é de suma importância. E também sugiro que volte aquela ideia, Genedir, da reunião aquele dia, de se criar uma comissão para a leitura desses documentos. A comissão de educação, ou que se crie uma outra comissão temporária para ter acesso a essa documentação, porque eu acredito que nem todo mundo vai ter tempo, vai fazer uma leitura. Ou que faça uma leitura e que seja feito um relatório, né? Um resumo daquilo que está sendo lido. Pois
boa
não.
Parte. Aquele dia não deu tempo, eu queria até falar sobre isso, mas nós temos a Comissão de Educação e agora temos a Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, né? Que Vossa Excelência faz parte, é eu, Vossa Excelência, e o vereador Seguinho. E de Educação é eu, a professora Roberta e o vereador Jurandir. Né? Eu acho que pode outras comissões também fazer uso do expediente, mas eu acho desnecessário a gente criar uma comissão só para isso, já que tem a comissão de educação e tem a comissão de trabalho. E só dizer assim que a única coisa é que a Câmara, ela agora está no direito, ela está na obrigação de cobrar do prefeito o envio imediato. Eu acho que a gente pode até ter uma conversa amistosa com ele, para ele poder entregar de forma amistosa, mas que a Câmara já pode ir no Ministério Público, né, para exigir que ele entregue os documentos que Vossa Excelência pediu, nós já podemos. E só dizer, vereador Roberto, que a única diferença de pensamento que tem dos dois requerimentos que é esse que eu estou propondo, que a senhora está propondo, é o fim dele. Porque eu acredito que o prefeito não tem, eu não quero saber se ele tem condição de pagar, não. Isso aí é uma escolha administrativa e de gestão dele. Eu quero que ele pague. E aí, se ele não pagar, aí são outras providências que tem que ser tomadas. Para a gente amadurecer a ideia de que a gente não dialogue no sentido de, vamos ver se dá para pagar, se tem recurso. Não, porque é lei, né? Tem que ser cumprida. Eu acho que nós temos que fazer uma força aqui dos 17 vereadores. Acho que todo mundo pensa da mesma forma nesse sentido, de arrochar o prefeito para ele pagar. Agora, se ele não puder pagar, ele que entre lá na justiça, nos meios dele, e que nós defendamos que ele pague de qualquer jeito. Se ele provar na justiça, a justiça entender que ele não pode pagar, ele está cumprindo o papel dele, e nós vamos estar cumprindo o nosso com a sociedade, de defender até o último segundo o pagamento do piso salarial.
Senhor presidente, então eu faço assim, só pedindo justiça aí, a colaboração da cobrança de todos, no sentido que está sendo apresentado um requerimento também extremamente importante, tanto quanto o que eu fiz lá atrás, já se venceu o prazo legal, eu não fiz uma cobrança ainda na sessão anterior, deixei para fazer formalmente a Vossa Excelência, protocolei semana passada, e peço agora, estou comunicando aos pares para que todo mundo fique sabendo que nós já perdemos o prazo, já foi vencido esse prazo e até agora nada. Então eu queria só que fizesse justiça, já que está sendo pedido uma documentação agora tão importante, tanto quanto, e que fosse prevalecido aí o princípio da igualdade aí dos pedidos. Eu agradeço a atenção.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Só pergunta. É uma dúvida que eu tenho, que acredito que o sindicato aqui não pôde responder, devido à educação que estava nessa casa. Se desde 2014 é exigido pagar, o que está faltando para o advogado entrar e exigir? Eu não estou entendendo que só agora. Passou 2 anos e não conseguiram entrar.
Somos na parte, né?
Aí, professor Rafael, esse requerimento, aí eu cobrei de novo, está no portal. Como que era feito na sua época essa parte, essa prestação de contas que o senhor está pedindo? Como que era? Era prestado tudo isso no portal, a transparência? Dá para a gente puxar na época que o senhor foi secretário, que vai estar tudo que o senhor pediu, o senhor vai explicar, está aqui, ó, isso que eu quero. É possível nós puxar da sua época?
Eu não entendi muito a sua pergunta. Em 2014, em relação ao piso...
Não. Não estou falando que desde 2014... Essa foi aqui, né? Tá. 2014 e 2016 não foram pagos. Piso também, secretário?
Não. 2013, 2014, no qual eu fui secretário, nós pagamos o piso. Graças
aí,
a Deus...
Aí 2014, 2015 ou 2016?
2016 parece
pois é.
Tão
se tem direito... Se entrar a justiça, vocês não ganham?
Eu tenho a resposta, vereador.
Pois não, agora para eu falar.
É o seguinte, o que acontece... Como o vereador Rafael falou, em 2013 ele pagou. Em 2012, houve uma ordem judicial para o prefeito pagar, 2011. Né? Então, houve sim, e na época, Vossa Excelência, o vereador Mundim e o vereador Domingos Filho eram vereadores. O promotor Wagner entrou com ação, civil público, e o prefeito Pedro teve que pagar o piso. Aí chegou 2012, ele pagou novamente. Em 2013, o prefeito Tamar e o secretário Rafael pagou. Em 2014, eles pagaram. E em 2015... foi alegada a falta de recurso e o sindicato abriu um diálogo com a prefeitura em 2015 para o pagamento, igual foi feito agora, que transcendeu o ano de 2015 sem pagar. Quando entrou no ano de 2016, que voltou greve, etc., etc., que não saiu acordo, aí 4 professores entraram com um processo administrativo, né, de punitivo, até de cassação, contra o prefeito Tamar aqui na casa. O vereador Domingos estava, aqui eu estava, o vereador Mundim estava, alguns aqui eram populares, dos vereadores, o vereador Macarrão, que estava aqui e participaram. Então, o não pagamento do piso, ele realmente ele dá esse direito. Agora, assim, isso aí é uma coisa impensável, ninguém está pensando nisso. A gente está pensando realmente no pagamento do piso. Então, houve sim as campanhas do piso salarial em 2015, 2016, com todas as dificuldades, erros, medos, né, dos professores. O maior problema, vereador Genedi, da questão do piso, que a gente tem que conscientizar aqui, é que está existindo um movimento nacional de achatamento desse piso e transformação dele num teto. O que é que os governos estão usando a nível de justiça? Complementa, né? Ah, não, vamos complementando, vamos esperar o juiz dar na última hora, complementa lá onde está o piso. Então, por exemplo, se um professor ganha R$4.000, aí vai complementar 2.200 para todo mundo que não ganha até 2.200. Aí, o ano que vem, ele continua ganhando R$4.000, aí passa para 2.800, aí complementa. E em 4 anos, todo mundo vai estar ganhando o piso e ninguém passa disso. Então, é por isso que essas campanhas são muito complexas. Qual que é a melhor saída para isso? É o prefeito abrir o diálogo. Ele vai abrir o diálogo e vai falar, são 20% e poucos, eu posso pagar, eu não posso pagar, ou eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A abertura do diálogo e essa casa aqui, como conciliação do diálogo, vai ser importantíssimo para poder resolver o problema. Que eu acho, qual é a minha opinião? Que ele deve recuperar o valor, o poder aquisitivo do funcionário, não só do professor, nesses 4 anos. Nós não podemos cobrar que ele possa também num ano só. Mas que ele tem que fazer essa valorização, sim, é lei. Ele herdou isso do outro prefeito. Se ele achar que o outro prefeito fez algum mal, ele tem que entrar na justiça contra o outro prefeito, porque ele não pode segurar a bronca dos outros, né? Mas, nesse sentido, ele hoje é o gestor e, infelizmente ou felizmente, ele é responsável, sim, legal pelo pagamento do piso.
Obrigado. Professor Rafael, a minha dúvida era essa. Dúvida não. Gostaria que o senhor puxasse da sua época esse tipo de requerimento para chegar e mostrar, ó, é esse aqui que eu quero, não é o que está no portal. Da maneira que você fez quando você foi secretário.
Oi. Até então, Genedio, eu tinha acesso como secretário. Eu tinha acesso à folha da educação, onde eu tive a possibilidade, naquela ocasião, fazer um diagnóstico, um pente fino, onde eu convidei todos os diretores, sentamos lá na faculdade de Camburi, chamei sindicato, chamei conselho, e nós pudemos fazer uma leitura, emitindo contra-cheque por contra-cheque, fazendo uma leitura e conferência. E naquela ocasião eu tenho, se vocês quiserem, se Vossa Excelência quiser, eu tenho um relatório que eu fiz desse diagnóstico, encontrei 78 casos de erro de folha, onde tinham pessoas, inclusive, que estavam no estágio probatório e estavam ganhando como se tivesse 15 anos de casa. Isso gerava para o município, naquela ocasião, quase R$30.000 mês a mais. E houve uma economia com essa supervisão. Qual que é o meu intuito? Como eu tinha acesso à da educação, eu quero ter acesso às demais. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar diversos erros e ajudar o prefeito, talvez por não ter tempo, não ter pessoas, nós podemos fazer esse papel de fiscalizador, mas ao mesmo tempo não para prejudicá-lo, não para esbarrar num conflito, mas sim para ajudá-lo. Eu acho que essa casa tem que fazer esse papel de fiscalização no sentido de averiguar e confrontar o que a lei diz que cada funcionário tem a receber. Então é só isso, eu acho que nós temos que ter esse direito a acesso. E o portal da transparência, ele é muito simplificado, ele é muito primário. Ele vai ter o nome da pessoa, para quem nunca acessou, ele tem o nome da pessoa e tem o salário. Ele não vai falar quais são os detalhamentos que estão inclusos dentro do salário dele.
Tá, entendido.
Senhor Paz, vereador.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, nossos colegas, por presente. Apesar que vários requerimentos, não só dessa legislatura que já foi aprovada, mas de outras anteriores, todos os requerimentos dessa natureza nunca teve nenhuma resposta. Nós mandamos em 2013, 14, 15, 16, até hoje, que poderia até chegar, até hoje nunca chegou. Às vezes pode chegar agora, que até não acredita ainda, porque da mesma forma que nos outros mandatos, nenhum requerimento dessa natureza aprovado aqui, inclusive o nobre colega vereador Rafael foi secretário, nós enviamos, foi aprovado, foi enviado um requerimento dessas mesmas naturezas e nós não tivemos resposta. Lembra que nós tivemos reunião aqui nessa casa para tratar desse assunto que era para ter chegado, às vezes nós tivemos que entrar no Ministério Público para para realmente chegar esses documentos, mesmo assim, com a entrada no Ministério Público, esses documentos não chegaram na casa. O requerimento é um documento importante, sim, porque é da forma que, quando é aprovado um requerimento, é que mostra a sustentação que realmente a Câmara de Vereador fez o pedido dos devidos documentos para chegar na casa. Às vezes fala, o portal de transparência, é só acessar no portal de transparência, às vezes nem está funcionando, às vezes o portal de transparência fica semanas sem funcionar. Aí o requerimento é que dê esse poder de documento para que realmente, se tem o prazo, não cumpriu o prazo, cabe, senhores vereadores, cabe a cada comissão correr atrás do resultado. Nobre colega Wênio Patrick, nesse momento, essa matéria desse requerimento, como eu estou falando, nunca fui contrário, nenhum requerimento nessa casa. Só lembrando o senhor, que quando o senhor coloca 25%, a obrigação direta do município é 15%. E aí pode chegar até os 25%, mas a obrigação primária é de 15%. Só quero deixar claro que na minha votação, que eu vou votar favorável, é para ter o entendimento que a obrigação é de 15%. Muito obrigado.
Bom, a parte, vereador Jesus.
Só deixa eu concluir, depois você termina. Aqui daí o Enio vai completar depois que eu falar. Nós estamos solicitando que seja enviada a cópia na reunião de quinta-feira. O Enio está solicitando a mesma coisa para a reunião, Enio?
Na verdade, eu solicito para que seja no prazo dos 20 dias. Né? Eu tenho que dar o prazo dos 20 dias para o prefeito entregar.
Como nós vamos ter 10 dias, né? Para ele apresentar, que vai apresentar lá na quinta-feira, que vem, dia 20. Então, nós estamos solicitando essa, Wether, para que os professores já estejam na mão a cópia.
Eu vou votar a favor desse.
Só para não dar conflito do requerimento. Nós estamos solicitando uma para estar na mão dos professores, a cópia. Mesmo que seja dada em data show, alguma coisa, mas você vai ter em mãos também. E o seu seria só para a Câmara?
Não,
só para o gabinete?
Não, o meu é para a Câmara, mas eu não vejo prejuízo de nenhum dos dois. Eu acho que os dois podem ser votados e aprovados sem problema nenhum. Porque quanto mais a gente está debatendo aqui, eu estou entendendo que o objetivo dos dois requerimentos são totalmente diferentes. Mas os dois são importantes. Então, eu vou votar no da vereadora Roberta e gostaria que o meu fosse apreciado também. Eu queria dizer, vereador Mundim e vereador Genedi, duas coisas. Uma, eu vou fazer justiça ao professor Rafael, que um requerimento importante que eu fiz a ele na época foi sobre a merenda escolar. Ele mandou mais de 5 mil folhas desse documento. Né? Depois que ele saiu, eu fiz um requerimento também à professora Argentina. Ela me entregou uns 50 quilos de papel também, que foi quando eu descobri que eles compraram lá um caminhão de banana, sei quantos mil quilos de banana. Então, foi atendido. Eu acho que não tem dificuldade, que o prefeito Ernesto também vai atender. Quanto aos 25%, vereador Mundim, e aqui a gente fala de 25% pela praxe, porque o próprio governo fala que gasta mais dos 25%. Então, eu não quero, não é 15, não é 18, nem 25, é o tanto que eles estão gastando de contrapartida. Se é 25, se é 27, se é 29, se é 30 ou se é 15. Né? O número, para mim, é o que menos importa no momento.
A parte, vereador.
Sim.
Esse quilo de papel que veio, como que o senhor conseguiu analisar e conseguiu obter a resposta?
É porque, geralmente, quando a gente
pede...
Assim, vou falar por mim. No dia que eu pedi, eu já sabia o que eu queria lá. Né? Mas aí, eu já fui direto onde eu queria o papel, mas foi papel demais.
Vereador professor Rafael.
É só para justificar, estou até mostrando aqui para o Mundinho, Wênio, é constitucional, 212 da Constituição fala aplicação mínima anual de 25%.
Senhor presidente.
Quem chamou?
Eu.
Vereador Nema.
Não, rapidamente, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu ainda não entendi a diferença desses dois requerimentos. Eu, infelizmente, eu assinei um requerimento chegou um do companheiro que tem o mesmo conteúdo, eu não descobri ainda a necessidade ou o porquê desses dois requerimentos iguais.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Só para justificar, o Nema, só o último item do requerimento existe uma incompatibilidade, ele solicitou algo a mais do que o primeiro requerimento. Por isso que houve uma ideia de junção dos dois. Só que não há ideia de junção, então aprove os dois, né, na sua íntegra.
Já que os requerimentos é pedido de informação, muito parecido, eu peço à senhora secretária que faça o pedido dos vereadores, se concorda de unir os dois requerimentos.
Presidente.
Vereador Joelson.
É, só lembrando a meu amigo Henrique Patrick que esse requerimento são de 11 vereadores, viu? Não é só da vereadora Roberto, são 11 vereadores, tá? Só lembrando, viu, meu amigo?
Ok. Então, vamos votar o requerimento da vereadora Roberta e, em seguida, votamos o requerimento do vereador Wenê Patrico. Em votação, o requerimento da vereadora Roberta e demais vereadores. Eu acho que é isso. Em votação, peço à senhora secretária que faça o apanhamento dos votos.
Genê de Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Sim.
Bruno Araújo.
Justificando meu voto e colocando em prática agora sim um requerimento que solicita informações, né, e não um requerimento em forma de indicação, como foi feito o outro. Voto sim.
Domingos Filho.
Só para entender também aqui, e encaminhando meu voto, a gente está votando dois, só um, né? Então, sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wenê Patrick.
Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Joelson Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Baikes.
Encaminhando meu voto, só para dizer que quando a coisa é para ser feita, bem feita, tem que parar onde é que tiver, voltar, refazer e fazer bem feito. Parabenizar a todos pela união, que eu acho que é desse jeito que essa casa tem que andar. Não abrir uma competição aqui, um vereador contra o outro, porque aqui eu acredito que ninguém é inimigo de ninguém. Entendeu? Eu acho que a responsabilidade nossa é uma responsabilidade muito grande. Muitas inverdades aí com meu nome, mas, enfim, isso aqui é uma casa de leis, é uma casa séria. Eu fico extremamente chateado, mas as pessoas que me conhecem, as pessoas que têm convívio comigo, me conhecem, sabem da minha índole, sabem como é que eu sou, entendeu? Mas a mídia social aí, ela não tem dó, tem várias situações aí que não é bacana. Eu acho que o desgaste não... Ele foi desnecessário, mas, como se diz, a partir de agora nós estamos, vamos resolver o negócio do jeito que tem que ser. Meu voto é sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, justificando meu voto, não é o requerimento da Roberta, é requerimento de 11 vereadores, tá? Voto sim.
Requerimento aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento do vereador Wenner. Peço à senhora secretária que faça encaminhamento dos votos.
Vereador Wenner Patrick.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baik.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Genê de Ribas.
Justificando meu voto também. Voto sim pelo requerimento, só que quando a gente fala a palavra obrigação, tem o limite, né? A gente sabe até onde vai, né? Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, justificando meu voto. Agora sim, Wener. É um requerimento e não uma indicação. Eu voto sim.
Requerimento aprovado por unanimidade.
Senhor presidente.
Vereador Wener.
Eu tenho mais um requerimento aqui, verbal a ser feito, que é o pedido para a realização de audiência pública em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Lúpus, no dia 10, dos 5 às 15 horas, aqui no plenário da casa. Vai ter sessão à noite, mas a gente está pedindo às 15 horas.
Mas aí não é requerimento, aí é um ofício direto para o presidente, vereador?
Fazendo requerimento. Você
só convida, a indicação, não, só convida
a gente,
nós.
A audiência pública, sempre a gente fez requerimento na casa. Agora, não precisa votar.
Vereador, eu não posso pôr esse requerimento, porque eu tenho que saber da agenda da casa também. E é o momento que você tinha que ter protocolado esse requerimento. Que,
não,
ou um ofício, ou indicação.
Não. Eu não concordo com a excelência, não.
Deixa para terça, então.
Eu peço o vereador que deixe esse requerimento para terça-feira, ou que seja indicação ou ofício.
É porque é o seguinte...
Mas já vem amanhã, vereador Wener. Já protocola amanhã e marca.
Eu já estou protocolando aqui. O regimento fala que esse requerimento, esse tipo de ação aqui, ela é feita por meio de requerimento. E só fala que Vossa Excelência não precisa colocar em votação e nem acatar. Né? Então, assim, eu estou fazendo o pedido. Eu acho que não tem nada mais importante numa casa do que uma sessão solene e uma sessão extraordinária.
Eu suspendo a sessão por 5 minutos para falar com assessoria jurídica.
Thank you.
Retornando à sessão, vereador Wener, seu requerimento vai ter algum custo para a Câmara? Então, peço ao vereador que faça a leitura do requerimento.
Senhor presidente, estou requerendo que essa casa realize audiência pública em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Lúpus, no dia 10/5, às 15 horas da tarde.
Em discussão.
Senhor presidente, o lúpus é uma doença autoimune, como todos aqui sabem. A gente tem um projeto de 2 anos de apoio aos doentes de lúpus, doenças raras, autoimunes e outras doenças reumáticas também. E do dia 10/5 é um dia importante, que se comemora o Dia Mundial de Conscientização. Nossa cidade hoje é uma cidade de referência, não só no estado de Goiás, mas no Brasil, do tratamento do lúpus, do acolhimento de pessoas lúpicas. Nesse sentido, a gente quer que essa casa aqui faça uma homenagem. Nós já fizemos no primeiro ano do projeto, fizemos no ano passado, no segundo, e gostaríamos muito de contar com o apoio de todos os vereadores para fazermos novamente e transformar Formosa na capital goiana do combate ao lúpus, pelo menos no dia 10/5.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nosso colega, por presente, antes de debater esse requerimento, quero aqui cumprimentar e parabenizar a presença da ex-primeira-dama, Nara Pegoraro, que se faz presente, muito fez pela cidade de Formosa e tenho a certeza que fará da mesma forma, porque gosta dessa cidade. Muito obrigado pela presença no plenário. Vereador Wênio Patrick, parabenizar por esse requerimento. Nós fizemos uma audiência pública na época e você sabe como que foi essa audiência pública. Foi muito promissora, resolveu muitas coisas pendentes aquelas pessoas que saíram daqui despenadas, agraciadas pela audiência pública. Eu tenho certeza que é um ganho, não só para a Câmara, mas para o município. Parabenizar por esse requerimento. Acho que requerimento dessa natureza, eu acho que é importante, muito importante, porque o lúpus, todo mundo sabe, das consequências. E o vereador Wênio, ele é muito aplicado nessas demandas. Parabenizar o vereador e pode contar aí com o vereador Mundim, que vai estar presente na audiência pública. Precisar, estou aí para colaborar com você e com o requerimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça encaminhamento dos votos.
Vereador Wênio Patrick.
Voto sim.
Eduardo de Paiva.
Voto sim.
Joelso Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Eu voto sim.
Miro Baique.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Genedi Ribas.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandi.
Sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Requerimento aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das indicações.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Miro Baique. Indicação número 747/17, realizar o revestimento nos banheiros da Escola Municipal Leãozinho. 748/17, realizar instalação de um parque para as crianças na Escola Municipal Leãozinho. 749/17, realizar a pintura geral da Escola Municipal Leãozinho. 750/17, realizar a manutenção do telhado da Escola Municipal Leãozinho. 751/17, realizar a manutenção do piso da Escola Municipal Leãozinho. Vereador Netinho Lacerda, vai retirar porque ele não está aqui, senhor presidente?
É de costume nessa casa retirar as indicações do vereador quando esteja presente. Retira.
Vereador Bruno Araújo, 715/17, realizar limpeza nos cemitérios e revitalização do asfalto do anel viário Parque Serrano. 716/17, realizar limpeza na área externa da unidade básica do bairro Pampulha, Parque das Laranjeiras, UBS 2. 717/17, realizar a troca de lâmpadas nos postes da rua 3 de outubro, número 50, centro, nas proximidades da padaria favorita. Vereador Carlinho da Vila, realizar a troca de lâmpada no poste localizado na Avenida 3, em frente à casa 160 do setor Nordeste. 723, realizar operação tapa-buraco em toda a rua 27, localizado no bairro Bosque. 783/17, realizar operação tapa-buraco em toda a rua 30, localizada no bairro Bosque. 784/17, realizar operação tapa-buraco em toda a rua 31, localizada no bairro Bosque. 785/17, realizar operação tapa-buraco em toda a rua Amaro Juvenal de Almeida, no setor Nordeste. 786/17, realizar implantação de faixas de pedestres em frente à creche Rainha da Paz, localizada no setor Nordeste. Vereador Seguinho, 656/17, realizar pavimentação asfáltica na rua Augusto Inácio de Macedo, bairro Jardim, Califórnia. 657/17, fazer troca de lâmpadas queimadas na rua 10, esquina com a rua 2, bairro Formosinha. 658/17, realizar reparo de pavimentação asfáltica em toda a rua 8, setor ferroviário. 746/17, fazer revitalização, paisagismo, recuperação, parque infantil, quiosque do Laguinho Abreu. Vereador Domingos Filho, 644/17, construir uma escola de tempo integral no bairro Primavera. 645/17, implantar nas escolas de rede pública do município de Formosa um programa permanente voltado para a educação ambiental. 646/17, fazer recapeamento asfáltico da Rua D do Parque da Colina 2. 648/17, fazer recapeamento asfáltico na rua Ornelas Filho, no setor Nordeste. 767/17, viabilizar construção de uma creche no Parque São Francisco. 768/17, proibir a jogada de lixo no aterro do antigo Barrocão, no bairro Barroquinha, no setor Nordeste. Vereador Mundim, realizar 407/17, realizar pavimentação asfáltica da Rua 9, no bairro Bela Vista. 408/17, realizar a pavimentação asfáltica da Rua 17, do bairro Bela Vista. 409/17, realizar a pavimentação asfáltica da Rua 24, do bairro Parque Vila Verde. Vereador Eduardinho de Paiva, 724/17, realizar a manutenção nos bancos da praça bairro Bela Vista, em frente ao Vale do Amanhecer. 725/17, realizar operação tapa-buraco e recapeamento na Rua dos Dominicanos, bairro Jardim, Califórnia. 728/17, realizar lombada técnica quebra-molas na Rua H, no bairro Parque da Colina, próximo à Escola Municipal Isaíra Machado de Freitas Camargo. 729/17, realizar pintura da faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Professora Adelina Rodrigues de Souza, na Rua Eunice, quadra 24, lote 17/21, bairro Jardim, Califórnia. 730/17, realizar pintura da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Ana Balduino Chaves, na Rua Salim Bitar, quadra 45, sem número, bairro Parque Laguna. 731/17, realizar pintura da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Professora Alta Vidal, da Rua 10, Setor Nordeste. Vereador Genesi Ribas, 665/17, desenvolver um programa de orientação à prevenção e ao combate ao incêndio. 666/17, realizar palestra sobre a importância dos cuidados com a pele. Vereador Joelso Trovão. 627/17, fazer reforma no telhado da Escola Municipal Domingos de Jesus Guimarães, no bairro Bela Vista. 628/17, refazer faixa de pedestres em frente ao Colégio dos Sagrados Corações, na rua Valeriano de Castro, bairro Centro. 629/17, fazer revisão nos postes de iluminação da rua 6 do setor Nordeste. 630/17, fazer poda das árvores da rua 16, bairro do Jardim Oliveira. 758/17, instalar o forro da área de convivência dos alunos do Centro de Educação Infantil Clarinda de Miranda, no bairro Padre José. 759/17, fazer troca de lâmpadas da parte interna e externa da Escola Eduardo de Souza Lobo. 788/17, providenciar um parquinho para a Escola Municipal Fabíola Ribeiro de Souza Marinho. Vereador Macarrão, providenciar a poda de árvores que atrapalham a visualização do semáforo da rua Jesulino Malheiros, esquina com a rua Visconde Porto Seguro. 680/17, providenciar operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida 1 do bairro Jardim Califórnia.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Ordem do dia.
Senhor presidente, queria propor à casa que a gente fizesse a votação dos 4 pareceres em conjunto, porque hoje é só parecer mesmo, não tem discussão do mérito.
Peço à senhora secretária que faça a leitura de todos os projetos, dos 4 projetos.
Projeto em primeira fase, discussão e votação. Pareceres das comissões técnicas, projeto do Legislativo. Vereador Nema, projeto de lei ordinária número 022/17. Institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorada anualmente na última semana de julho, no âmbito do município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. Vereador Joelso Trovão, projeto de lei ordinária número 026/17. Institui brinquedoteca nas escolas e creches municipais e da outras providências. Vereadores Jurandir de Oliveira e Wene Patrick. Projeto de lei ordinária número 030/17. Altera a lei 523/035, de 20 de maio de 1972, que institui ou cria a bandeira do município de Formosa. Vereador Wene Patrick, projeto de lei ordinária número 029/17, dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências.
Em discussões, os pareceres. Em votação, peço à senhora secretária que faça o encaminhamento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joelso Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Eu voto sim.
Miro Bike.
É em bloco, né?
Sim.
Mundinho.
Sim, no todos.
Carlinho da Vila.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Parecer do projeto de número 022/17 do vereador Nema e do número 026/17 do vereador Joel Turvão e número 030/17 do vereador Jurandir Oliveira e Wene Patrick. E o de número 029/17 do vereador N. Patrick, aprovado por unanimidade. Passamos para o tema livre. Vereador Wenner.
Senhor presidente, demais pares, público presente. Antes de mais nada, cumprimentar a ex-primeira-dama Nara, que com certeza é uma referência de primeira-dama em Formosa. A gente não teve e não vai ter outra igual. Não adianta, não teremos. E tem uma senhora que está do lado que não conheço, mas tem a Paula Batistella que está do lado, que eu conheço do Facebook. Né? Tanto que rede social é importante, que a gente cultiva amizades, né? E vários tipos de relacionamento. Eu venho aqui, senhor presidente, até Vossa Excelência, tratar dois assuntos. O primeiro é sobre o posto de saúde, a UBS, lá do JK. Ontem, depois de diversas reclamações, eu estive lá presente e a gente encontrou uma situação complicadíssima lá, precária. Uma, que é a reforma que transforma o posto em uma unidade de duas equipes, que está parada e está causando transtornos para a população. A segunda, senhor presidente, é a falta de um automóvel, e aí eu creio também que falta nos outros dois distritos, lá no posto de saúde. Eu queria pedir o líder de governo que hoje eu fui lá na licitação e está aberta ainda, a licitação não foi ainda feita, dos automóveis, que fosse feito o pedido de um carro para cada distrito. Por quê? Porque acontece lá no JK. Tem um carro, um dublô, que só vem e busca os dentistas. E aí a gente tem uma médica lá e uma enfermeira, que elas têm que pegar carona lá na pista, depois que termina o expediente. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, para o município, é desnecessário. E, finalmente, dizer que lá tem um serviço de dentista, pelo programa Brasil Sorridente, acredito, não sei se é pelo próprio município, mas a vereadora Roberta até parece que esteve presente lá também, na semana retrasada, e o dentista ele não tem insumo. Então, a prefeitura está pagando o dentista, mas ele não pode trabalhar porque não tem nada, não tem um insumo, não tem um material, os equipamentos estão todos estragados, né, que houvesse um esforço nesse sentido. E também, emendando o segundo tema, falar da questão do cemitério Cruz das Almas. Eu vi que o prefeito, no sábado, estava fazendo um mutirão de limpeza. Não sei se chegou lá no Cruz das Almas, se já limpou lá. Mas o problema de lá não é nem a limpeza. O problema lá do cemitério Cruz das Almas é a superlotação. Né? Então, a gente percebeu lá, depois de diversas reclamações, que lá não existe mais espaço para o sepultamento de mais ninguém. Então, quem tem lá as gavetas, lá os túmulos, pode, depois de 5 anos, substituir. Mas quem não tem, não tem como mais enterrar ninguém. Então, a gente está correndo o risco de haver vilipêndio de cadáveres, porque qualquer lugar ali que se for cavar para fazer um novo túmulo, você vai dar com outro túmulo. Né? E como a gente sabe que temos um problema histórico no cadastro das pessoas mortas no cemitério, isso causa um transtorno. Inclusive, a gente está pedindo aqui, estou fazendo um pedido ao prefeito e ao Ministério Público, que seja imediatamente ampliado aquele cemitério ou faça um cemitério novo ali nas imediações, que aquele realmente não cabe mais ninguém. São essas minhas palavras. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Roberta.
Senhor presidente, novos vereadores, né, quero agradecer aqui a presença da Nara, uma grande mulher. Não tive a oportunidade de trabalhar no governo enquanto a senhora foi primeira-dama, mas ouço falar só coisas boas do seu serviço e deixou um legado muito bonito na nossa cidade. De mulheres assim que a nossa cidade precisa, mulheres fortes que desenvolvam um excelente e belo trabalho como a senhora. Parabéns. Vereador Wenner, só para esclarecer, só a nível de esclarecimento, eu estive no JK, Bezerra e Santa Rosa no final do mês passado, onde lá foi constatado, especificamente no posto do JK, onde o senhor falou, mas os médicos, tem um médico de Santa Rosa, o do Bezerra e o do JK, todos ficam aqui em Formosa. Lá insumos tem. Na verdade, o que está estragado é a cadeira. A cadeira do dentista está estragada desde dezembro. Isso o próprio dentista me falou. Está estragada desde dezembro. E a questão do carro, eu levei esse assunto para o prefeito, juntamente com o secretário, onde estava o Genedi, o Joel Trovão, que eu levei, encaminhei para o prefeito. Foi feita uma reunião, a Priscila, que é a coordenadora geral da Atenção Básica da Saúde, fez uma reunião onde realmente eu ressaltei que eu achava injusto, porque eles, alguns iam na Doblô, que agora tem um carro maior, e na hora de voltar ficavam uns para trás, porque eles voltavam 1 hora da tarde e o restante tinha que cumprir horário. Então, foi feito um acordo entre eles, entre dentista, médico e enfermeiros, né, juntamente com a Priscila e o secretário, onde eles vão fazer horário corrido até as 15 horas. Então, vão todos juntos e voltam todos juntos. Né? E isso é o que as próprias enfermeiras, o posto de saúde... Aliás, só uma enfermeira, que é de Santa Rosa, mora em Santa Rosa, a do Bezerra também mora lá, só a Poliana, que é do JK, que ela reside aqui em Formosa. Inclusive, eu tenho até mensagem no WhatsApp que ela me mandou agradecendo, né, por ter conseguido isso para eles, e os médicos também, e os dentistas, que nenhum deles reside na zona rural. Eles também vão, ao invés de voltar 1 hora da tarde, vão voltar às 3, vão fazer o horário corrido.
Só uma parte, vereadora. Isso ficou definido essa semana?
Não, isso eles definiram, acho que em reunião, se eu não me engano, foi quinta passada que eles estavam se adequando.
Porque a notícia que eu tenho para trazer para a senhora é que não...
Mas a notícia foi oficial, porque as enfermeiras me passaram.
É, a notícia que eu trago para a senhora é que o problema não foi resolvido. Eu estive lá ontem, eu fiquei no JK lá um pedaço da tarde, e infelizmente elas estão ficando, tipo assim, 2 horas lá com o posto fechado, e depois voltam a cumprir o expediente até às 17, e ainda não houve ainda, não houve ainda solução para esse problema, que é um problema de complexidade muito pequena, muito baixa, né?
Sim, sim.
Como foi combinado com Vossa Excelência lá, eu acho que no outro dia já dá para cumprir dessa forma, né?
Sim, inclusive eu conversei com o secretário, né, a Priscila também, que é a coordenadora geral, e a equipe de lá, foi o que eles me informaram. A equipe, que eu falo, é médico, que o que fica em Santa Rosa é brasileiro, e o do Bezerro e do JK são cubanos, né, no programa Mais Médicos.
Uma parte, tem uma cubana também no JK. Tem uma médica cubana.
Então
também.
Tem dois,
tem uma cubana também lá.
Porque só tinha o doutor Haroldo.
A médica cubana e a
Priscila. Que é de Formosa.
Priscila,
não, elas... no JK sim, mas Santa Rosa não.
Não, no JK, tem uma médica cubana.
Que inclusive o Ministério da Saúde, o que é que ele preconiza para esses mais médicos? Que eles residam aonde eles estão atendendo. Né? Então, só que até tramitar, eles alugarem casa, a Secretaria de Saúde disponibiliza toda a mobília da casa, eles ficam nesse trânsito indo e voltando. Né, mas já eu conversei com eles e falou que eles estavam tramitando para resolver, para eles fazerem horário corrido até as 15 horas, né, para estar atendendo a demanda da volta de todos.
Vamos aguardar.
Vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, por presente, quero cumprimentar o passarinho Charles. Obrigado, passarinho, todo dia está aqui. Quero cumprimentar a ex-primeira-dama Nara Pegoraro, a Margarete, a Peçã, a Paula, obrigado por estar aqui nessa casa prestigiando a gente. E quero falar um pouquinho, presidente, da ex-primeira-dama Nara, que ela, para mim e para Formosa, foi a melhor primeira-dama que já teve aqui na nossa cidade, fez a diferença. De lá para cá, eu nunca não vi nenhuma primeira-dama, secretária de Promoção Social, superá-lo. Onde ela pôs o dedo, ela fez a diferença, vereador Mudinho. Pegou a mãe social que você conhece, ali perto da sua casa, era uma casinha. Aí ela buscou recursos junto à Pioré, junto aos empresários, postos de gasolina, construiu o muro, fez a diferença. Está lá para todo mundo ver a mãe social. Eu conversando com ela um dia, ela falou, eu me comoveu, Macarrão, por que que eu... Domingo, vereador Domingo, por que que eu corri atrás do morrer com dignidade? Eu cheguei num bairro pobre, tinha um corpo estendido num varal, em cima de uma tábua, que não tinha um caixão, não tinha uma roupa adequada para enterrar esse cidadão. A gente tem que agir, o que que eu vou fazer? Chamou o funcionário, para o Nil, junto com a Margarete, junto com a Bânia, eles abriram mão do café, do lanche. Ela passou a doar, o funcionário doar o café, o lanche para os velórios, o enterro. Tinha uma Kombi para levar os funcionários, para levar as coroas, um ônibus para levar todos a família fazer um enterro. Então, para mim, foi a melhor primeira dama que passou nessa cidade. Porque...
Uma parte, vereador.
Sim.
Não só a primeira dama que Formosa recebeu, mas o carinho, vereador, quero até te parabenizar por ter lembrado da dona Nara. A gente que está agindo nesse trabalho, muitas mães, eu já ouvi chorar nesses 12 anos que a dona Nara saiu de Formosa, e muitas pessoas clamam com muito carinho a volta de dona Nara, porque a gente já viu situações que muitas mães falavam o nome dela, mas falavam o nome dela com amor, com carinho. Eu sou uma pessoa, dona Nara, que sempre a gente está com as pessoas que está sofrendo, e eu já ouvi muitas mães falar que quando dona Nara estava em Formosa, ela não era uma primeira dama, ela era uma mãe, certo? Uma mãe para a sociedade Formosa. Eu não acompanhei o grupo do PP, porque sempre fui PMDB, mas nós não podemos ser tolo, nós não podemos falar mal de quem trabalha. E se é merecido, nós temos que falar bem. E aqui hoje eu quero falar de coração não só da dona Nara, mas também do melhor prefeito que Formosa já teve, que se chama Tião Caroço. Um homem que nunca votei nele, mas respeito pelo trabalho que ele fez no nosso município e o trabalho da senhora dona Nara. Hoje a gente observa bem, só quebrando o protocolo, tirando o tempo um pouquinho, senhor presidente, eu sei que eu não posso falar mais, mas lembrando que o vereador Macarrão falou a respeito do programa Amparo, era morrer com dignidade, hoje é Amparo. Mas antigamente tinha tudo. A família recebia o caixão, recebia o formol, recebia a roupa, recebia ali o corpo, recebia as cadeiras, recebia a Kombi, recebia as coroas e também recebia o lanche para passar a noite. A gente observa que quantos velórios eu saí de Formosa para ir buscar as pessoas que morreu em Brasília, Goiânia, e chegando aqui, eu, vereador, tinha que pagar muitas vezes formol, roupa, às vezes a gente também tinha que pagar alimentos para as pessoas. E quando a dona Nara estava à frente dessa pasta, a gente observava que antes do corpo chegar em casa, a gente já via aquela equipe chegar ali com aquela Kombi. E aquela Kombi ali já fazia toda a limpeza, ornamentava tudo ali, arrumava tudo, deixava tudo arrumadinho, certo? Até o pé para colocar o caixão, que era o tinha. Hoje a gente vê que é complicado. Não estou falando, o prefeito entrou agora, tem muito tempo ainda para trabalhar, certo? Não estou criticando a administração, mas critico a administração passada, porque a esperança nossa agora é o novo prefeito fazer alguma coisa por Formosa, e a esperança que nós temos é que ele trabalhe e nós estamos aqui para ajudar.
Vereador Domingos, você vai ter 5 minutos para falar, para você devolver a palavra para o Macarrão.
Tá, só terminar, só me dá mais 30 segundos.
Aí você não dá a palavra depois, mas não. Acabou.
Então, dona Nara, eu quero deixar para a senhora, eu não tenho muito conhecimento com a senhora, mas tenho conhecimento do seu trabalho, sei quem é a dona Nara e já vi muitas, não foi só uma não, muitas mães falar, se a dona Nara estivesse em Formosa, o meu filho não estava morto, porque a mãe social está lá e todos vê. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Macarrão, só para o presidente, não está sendo transmitido, acabou a internet, viu, gente? Só comentando, presidente.
Sim, obrigado, Domingos Filho. Só, então, vou resumir e dizer que Formosa, o pessoal tem um negócio, sou formosense, eu sou formosense. Eu nasci, acho que Muvales aqui nasceu em Formosa. Formosense não é só aquele que nasce em Formosa, não. Formosense, para mim, é quem trabalha para Formosa, quem ama Formosa. E a Nara Pegoraro ama Formosa, trabalha para Formosa e ela gosta da minha cidade. Então, para mim, ela é formosense. Por isso que eu te elogio, Nara. Muito obrigado por ser formosense. Você é minha irmã, minha amiga. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Pedro.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres pares vereadores, quero cumprimentar a todos com boa noite, cumprimentar aqui também nosso público presente, nossos internautas, nossos amigos sempre presentes, Charles Passarinho, irmão Nilmar, também aqui presente, seja bem-vindo, todo o nosso público, imprensa, também nosso cumprimento especial aqui à dona Nara, reconhecendo, dona Nara, todo o legado que a senhora deixou aqui em Formosa, no período em que atuou efetivamente, diretamente, e posteriormente a gente vê o carinho que todos demonstram pela senhora. É muito gratificante poder fazer esse cumprimento pessoal à senhora, tá bom? Tem o nosso reconhecimento, o nosso carinho e nossa admiração, e seja sempre bem-vinda aqui na nossa casa. E não podendo vir, também pode nos aconselhar, né, mandar um recado, mandar aí, compartilhar as suas experiências, que a gente sabe que são largas. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres colegas, queria trazer rapidamente três assuntos. O primeiro é uma convocação do TRE, que convoca todos os eleitores para um recadastramento biométrico no período 17/4 a 30/9. Próximas eleições, ano que vem, Formosa já estará enquadrado já na votação com a biometria. Importante nós estarmos divulgando 17/4 a 30/9. Estarmos divulgando, a fixar o nosso placar, sempre que pudermos, né, já que somos aí propulsores da política, também estarmos incentivando aí para não termos aí uma baixa aí do nosso eleitorado na próxima eleição. Esse é um dos assuntos. Senhor presidente, também na última sessão falamos sobre a tapa-buracos aqui na GO 430, e já tivemos a informação que já iniciou-se os trabalhos. Vamos estar acompanhando para que realmente se dê continuidade a essa atividade, que é uma atividade por parte do governo do Estado. Fizemos esse requerimento, sabemos que outros vereadores também estiveram na cobrança, é isso, vereador Macarrão? Em oportunidade com o presidente da Getop, Jaime Rincon, mas nós tivemos também a oportunidade de estar ali para cobrar, né? E cada um fazendo o seu trabalho, eu sei que as coisas funcionarão. Então, trazemos essa notícia. Semana passada dissemos que iria estar cobrando novamente e já iniciou. Vamos estar aí cobrando. Outro assunto que também foi muito propagado e até em redes sociais e até uma audiência pública fizemos nessa casa, foi com relação às nossas subsecretarias regionais de educação que foram fechadas em todo Goiás. A nosso pedido ao deputado Iso Moreira, ele esteve ontem em audiência com o governador Marconi Perillo, e o projeto que foi, naquela ocasião, indicado, ele está sendo mandado para a Assembleia Legislativa e irá, sim, reabrir várias subsecretarias. Não sei se com o nome de subsecretaria, mas possivelmente Centro Tecnológico de Apoio à Educação, e a indicação é que Formosa estará contemplada, isso com certeza fruto, com certeza resultado de todo o trabalho de todos esses vereadores que naquela ocasião lutou, buscou, discutiu, reclamou, fruto até da nossa audiência pública. E assim eu parabenizo a cada um, né? Mas que possamos estar aí ainda imbuídos nesse objetivo, né? Como estamos, e vamos realmente acompanhar. Sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa de Goiás, esse projeto, que quiçá até reunirmos aqui, estarmos ali presentes, para realmente certificarmos que Formosa seja contemplada. Temos tido contato com alguns diretores de escolas, em especial escolas estaduais, e realmente a subsecretaria de Formosa tem feito muita falta. Né? E a gente traz então essa notícia e solicitando aos nobres vereadores que possamos estar aí também ainda unidos nesse objetivo. Assim eu agradeço e eram as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Nema.
Boa noite a todos, nobres colegas, senhor presidente. Cumprimentar a dona Nara também. Muito obrigado pela presença. Eu sei da sua luta, do seu trabalho quando passou aqui por Formosa. Acreditamos muito na nova gestão. Acreditamos também que teremos, se Deus quiser, uma primeira-dama que com certeza vai deixar saudade como a senhora. É o que nós acreditamos nessa gestão que está aí, com certeza. Nobres colegas, eu queria só fazer um relato rapidamente, porque foi falado tantas, né, algumas coisas ruins, né, que está acontecendo, sabemos que estamos no início de uma administração difícil, um prefeito que pegou uma bomba, sabemos que todos que entrarem aqui, tomara que tenhamos resultado no final do mandato, mas sabemos da dificuldade que passa a administração, nós temos acompanhado isso. Mas queremos falar de coisa boa, né? Tivemos uma feira aí, divulgamos bastante e tivemos um resultado, nós acreditamos, não à altura do que esperávamos, mas nós tivemos a felicidade de concretizar uma feira, onde tivemos a participação de bastante produtores rurais. A visita do público de Formosa não foi o que esperava, mas vieram bastante pessoas, contemplaram, viram a beleza que foi realmente essa feira dos produtores rurais aqui no município de Formosa. Tivemos várias atrações, shows, e também isso surgiu, inclusive, várias ideias, inclusive de resgatar a cultura, né, de Formosa, principalmente os nossos caipiras, nossos violeiros, que tocaram aí, não foram todos, né, que esperávamos, porque já vieram a programação montada, mas teve vários violeiros de Formosa que tocou, e muitos reclamaram, inclusive, para a gente, vieram aí, e eu acho que surgiu a ideia de resgatarmos essa cultura aí, principalmente dos nossos violeiros aqui de Formosa. É uma ideia que a gente já está aí tendo, e vamos com certeza lançar para a Câmara aqui de Vereadores essa ideia, onde nós vamos com certeza colocar isso, que era uma coisa que existia no passado, e era muito bom. Os produtores saíram felizes, venderam bastante. Claro que não é aquilo que esperamos, mas tivemos a ideia também de manter essa feira, pelo menos umas duas vezes por ano. Talvez vocês poderiam perguntar, mas por que esse pessoal não vende na feira normal? Primeiro que as oportunidades são pequenas, já tem, as feiras estão lotadas. Inclusive está surgindo até a ideia de ter várias feiras, inclusive Feira da Lua, em alguns setores de Formosa. Eu acho que nós temos hoje muitos produtores e poucas oportunidades. Umas questões que a gente tem que estar vendo isso aí, porque os nossos produtores estão produzindo e estão tendo dificuldade de vender os seus produtos. É o que a gente está vendo. E nós provamos isso aí nesse final de semana. Inclusive, pensando nisso, hoje eu estive em Brasília quase o dia todo, e graças a Deus nós tivemos hoje um resultado muito bom, inclusive foi ideado pelo professor Rafael, quando nós conversamos eu já fui atrás do negócio, e a gente já tem já hoje uma indicação do governo federal através do programa Terra Sol, já vamos mandar através da prefeitura um pedido, já tem a disponibilidade já, inclusive, de barracas para feiras aqui no entorno. Então, nós já vamos encaminhar através da prefeitura, onde a gente está solicitando 30 barracas já para Formosa, para a gente dar continuidade a essa feira, onde eles garantiram que a prefeitura mandar o ofício vai ser contemplado e através do INCRA, o INCRA vai garantir isso para a gente. Então, eu acho que foi um ganho e para a gente continuar essa feira, porque tem produtor que não consegue vender todo final de semana, mas daqui 3 meses, daqui 6 meses, tem produto junto lá que ele pode vender numa feira dessa. E se isso pegar mesmo, fica bom. Eu acho que isso é vantajoso para todos nós, e nós estamos aqui exatamente para incentivar esse povo. Eu acho que, claro que teve os incentivos, mas cada vez mais temos que incentivar, porque as dificuldades, a crise nesse país não é fácil, e as pessoas estão tendo dificuldade de ganhar seu dinheiro, às vezes produz e não tem para onde vender. Né? Eu quero agradecer em nome do MST, né? Que organizou essa feira, as pessoas que participaram direto e indiretamente, os vereadores que estiveram lá, que viram, o Luciano, o Miro, participou diretamente nas contribuições, e os que tiveram, e dizer para vocês o seguinte, que nós estamos aqui porque defendendo essa classe, porque nós sabemos que é do campo que nós vivemos, é de lá que vem o nosso alimento, e nós precisamos estar sempre atento para essa classe, que é uma classe sofredora, mas que produz para o nosso município. É mais ou menos isso, e, senhor presidente. Eu queria agradecer mesmo, e ao público de Formosa, né, que participou, e com certeza virão mais, e nós vamos ter com certeza uma agricultura familiar aqui em Formosa animada, e vamos resgatar várias culturas que estão escondidas aí nesse município através da agricultura familiar aqui no município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, agradecemos também a presença da empresária Margarete Ampessan, nossa ex-primeira-dama, dona Nara. Seja bem-vinda à nossa cidade novamente. Senhores vereadores, como presidente da Comissão da Agricultura, alguns podem até ter ouvido falar. Nós estamos tendo um problema no Brasil inteiro sobre o Fundo Rural. O Fundo Rural, há 7 anos, muitos produtores, associações, entraram com a ação, que é para ser uma cobrança indevida. Passou no STF por 2 vezes, e as 2 vezes ganhamos de 11 a 0. Na última, dia 30, se não me engano, teve a última votação. E por motivos políticos, perdemos de 6 a 5, por 1 voto. Fundo Rural, Nema, ele não é cobrado só do grande empresário, desde o hortifruti grangeiro até chegar. Se a Receita Federal viesse na feira aqui e exigir nota fiscal, estivesse pagando o Fundo Rural. E é uma cobrança, senhores, que ela é cobrada no bruto. E eu dou um exemplo muito simples. Uma xícara aqui, ou a caneta, você sabe o custo do início e o custo final que vai ser revendido. Na agricultura, não, senhores. Quando fala agricultura, o Fundo Rural, ela pega de animais a grãos, não é, vereador Eduardinho? Que hoje o problema maior está sendo até com os frigoríficos. Você sabe o preço final. No boi, com a carne fraca, o boi caiu. Os grãos, tipo soja, milho, viraram farelo, gente. De cair R$ 30 por saca numa super safra brasileira, vai levar o produtor a estaca zero novamente. Tem pequenos e médios produtores que não têm gordura para superar uma queda tão drástica como essa. Fundo Rural a gente não sabe nem aplicado. Nesses 7 anos foi depositado em torno de 20 bilhões em conta judicial. Agora o Senado é envolvido sim para o Tesouro. Mas a cobrança quer continuar. E como a gente fala, é o imposto, a maioria fala que é indevido, o STJ fala que é condicional. Brasília vai ter um evento onde será reunido produtores rurais de todo o Brasil. Ninguém vai bater panela, e sim procurar solução. Isso, Nema, peço sua ajuda, que Formosa também mobilize, que a gente vá mostrar a força do produtor rural, não só nas horas boas, mas também nas horas difíceis. Empresas aumentaram o número de funcionários para maior construção de máquinas, aquisição de máquinas.
Só que hoje o produtor rural não vai conseguir comprar, adquirir a máquina. E a máquina, você sabe o valor que é. Então, hoje, põe uma nota de repúdio. Vou convidá-lo, sim, para participar desse movimento. Quero a participação da Comissão da Agricultura e Agricultura Familiar, meu amigo Nema. Precisamos de vocês. Segundo ponto, senhor presidente. Os roubos de transformadores em nossa região continuam. Como nossa região é muito ampla, entre a DF, Minas Gerais e a parte de Formosa, Goiás, e a nossa região aqui de pivô central e algumas outras que utilizam certos transformadores longe das sedes, fica 8, 4, 5 quilômetros, às vezes longe de uma sede, para funcionar o pivô central, está sendo roubado, desmontado e roubado somente o cobre. A chave para abrir esse transformador são codificadas e só pertence a funcionários da contratar pela CELG, terceirizado pela CELG. Você não tem, nenhum de nós temos como comprar uma chave dessa. E as chaves não estão sendo roubadas por ser codificada. Você não vai me vender, ó, e essa chave, de onde que é? Não, está sobrando. Está sobrando de onde? Não tem como. É muito fácil de rastrear. E no nosso município aqui, são poucos casos. Nosso município Formosa. Mas aqui na região está sendo praticamente toda semana. E a gente está pedindo sim ajuda à Polícia Civil, à Polícia Militar. E provavelmente a semana que vem nós vamos colocar na rádio um valor para denúncia. Tipo 5, 7 mil para denunciar o furto. Que provavelmente o vizinho de alguém está furtando. E como um valor muito, uma carga pesada, e estão indo de caminhonetinhas pequenas, 500, 700 quilos, ela sai bem baixinha. Tem lugares que atolou, tiveram que até descarregar de novo o roubo para eles poderem ir embora. Então a gente pede apoio à parte de segurança pública, que dê um final nisso. Hoje um transformador roubado desse, eles não baixam de 50 a 70 mil reais para você repor um transformador desse. Então, mais uma vez, uma pancada produtor rural. Quando a época de plantio, é roubo defensivos. Agora não tem defensivos, poucos defensivos na propriedade, acharam outra fonte de renda, que às vezes, até ouvi algumas pessoas, até uma deputada uma vez falou que é uma maneira de trabalho. Eu acho que logo, logo vai ter carteira assinada para bandido. Né? Então, senhor presidente, é uma nota de repúdio da parte da agricultura, e contamos com o apoio da Comissão de Segurança da Pública de Formosa. Obrigado.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, hoje eu quero relatar os problemas da nossa cidade. Observando bem, a gente já colocou uma indicação à disposição hoje para fazer um pedido ao Poder Executivo, onde a gente está pedindo que seja proibido a jogada de lixo no aterro, ali no antigo Barrocão, no bairro Barroquinha, no setor Nordeste. O que é que está acontecendo? A gente está observando que todos os caminhões de lixo, carroceiros, estão pegando seu lixo na cidade e estão levando para a Barroquinha. Só que nós estamos com epidemia de dengue em nossa cidade. A gente observa que a campanha educativa contra a dengue, nesse ano, ela não está sendo feita do jeito que era para ser feita. E a gente preocupado não só com o setor Nordeste, mas preocupado também com a zona rural e preocupado com o lixão de Formosa, a gente vê que a situação é muito grave. E eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho que vir até essa casa e pedir aos pares dessa casa, os companheiros dessa casa, que a gente possa fazer um requerimento junto ao Poder Executivo, pedindo ajuda, que não jogue lixo ali. A gente viu que, nas gestões passadas, ali, naquela área do Barrocão, onde ele está tentando sumir ali com aquele buraco, a gente via que ele jogava resto de construção, a gente via também que gesso, e não jogava folha, nem lenha, não jogava ferro, não jogava garrafa e nem jogava também algumas latinhas. E hoje a gente vê que o disque, não vou nem citar o nome, mas esse pessoal que colhe o entulho da cidade de Formosa está jogando lá. E nós não podemos deixar
A situação é grave. A gente está vendo o número de pessoas que está com dengue em Formosa. A maioria não fica em Formosa, mas vai a Brasília para fazer um exame, que o exame é mais rápido, ou paga o exame. E nós temos que se preocupar, porque a gente vê que a gripe também está aí. E aquele local ali, moram pessoas ali naquele local, criança, idoso. A gente tem ali várias crianças que têm problema respiratório. Uma mãe mesmo me deparou na rua da cidade de Formosa e preocupada com a situação dos filhos dela, sim, quando esses caminhões estão ali fazendo tráfico, levando lixo para ser jogado no barrocão, ela relatou para mim que a sua criança não está dormindo de noite, certo? De manhã está na escola, mas à noite, infelizmente, ela tem um problema respiratório, não está respirando. Então, nós temos que ver essa situação, porque pode acontecer o pior. E a gente vê a situação do pior chegar depois que o anel viário for feito ali. A gente observa aqui na BR-020, aonde teve aquele acidente que aquele asfalto rompeu. Muitas pessoas viu. E ali são vários engenheiros que estão ali fazendo, tendo habilidade para prestar um serviço de alta qualidade. Agora, o que que nós faz? Essa situação do barrocão ali, próximo ao setor nordeste, na Barroquinha, a gente vê que quando for feita a pavimentação asfáltica naquela área, aonde vai aglomerar um grande fluxo de veículos, vocês podem observar aonde passa ali vários bitrem carregados de boi, de ração. Certo, pode.
Trabalhar o plano diretor. O vereador, estou esquecendo do plano diretor.
Vereador, como nós vamos trabalhar plano diretor? Você já está jogando lixo lá. Nós
tem que trabalhar, vereador.
O plano diretor
não
é só já
lá, não. Anel viário, no bandeirinho, eu fiz uma matéria. Bandeirinha está todo cheio de lixo, né? Abastece mais de 100 mil pessoas informadas. Quer dizer, nós sempre ia voltar logo para o plano diretor, fazer as reformas nele que tem que ser feita, fazer as audiências e aprovar ele.
Vereador, eu moro lá. Se eu for esperar o plano diretor, vou morrer de dengue. Eu não posso.
Mas depende de nós.
Temos que, é imediato. Vereador.
Nós temos que agilizar, vereador.
Sim.
Pedi primeiro, vereador, a parte.
Não, ele pediu primeiro. Porque
ele
eu
pediu
o senhor
primeiro?
Depois.
Oh, então tá bom.
Senhor vereador, como ex-secretário, né, que fui, o problema do lixão em Formosa é complicado. Eu estive lá na garagem a semana passada e até perguntei como estava sendo feita a jogada de entulho, onde tem essas empresas de entulho, né? E me falaram, tá, informal, que seria jogado lá na Barroquinha, que a gente chama Barrocão, você está chamando, só o entulho de construção. O entulho de construção, ele não dá dengue, se realmente respeitar isso aí. E eu acho que eu concordo com você, o que você falou, mas o atual prefeito, não estou aqui para defender ninguém, mas a gente sabe do problema é sério. O lixão hoje, que na verdade na época não era da minha parte, era secretário do meio ambiente, eles começaram a cometer erros lá. Tinha áreas que não podia jogar mais e foi jogado. Como a gente acompanhou isso 4 anos, a gente tem que ver com o município, reunir com o prefeito, porque o município não tem aonde jogar o lixo. O lixão, praticamente, eu falo porque quando estive lá, até março do ano passado, fizemos algumas aberturas para receber lixo, até para deixar para esse mandato, e o trem encheu, é complicado. A prefeitura vai ter que fazer um aterro, porque não tem onde jogar. E eu vou ser sincero, se não jogar lá, vai jogar nos lotes, no Parque Lago, Parque da Colina, Jardim das Américas. Isso a gente sabe porque a gente passou por isso. E vai disparar entulho para toda a cidade, porque lá não tem condição de jogar mais o material de construção. Quem quiser ir lá olhar, não tem. O lixão hoje não tem mais condição de jogar. Entendeu? Mal dá para jogar o lixo que é colhido. Não se sabe que o lixo hoje, ele é colhido do JK, Santa Rosa e Bezerra, vem tudo para Formosa. É lixo que não acaba mais. E é uma coisa cara, chama-se lixo. Entendeu? É cara. Ela é cara para o município, ela é cara para o Poder Executivo, seja o prefeito que tiver. Acho que temos que, se for igual você que é da comissão, faz parte, tem que reunir com o prefeito e arranjar um meio, porque desapropriar uma área, ver o que, que faz, botar para funcionar as leis ambientais. Mas hoje a situação do município é crítica, viu? Pelo conhecimento que eu tenho. Obrigado.
A parte, vereador.
Obrigado, vereador, pela parte, vereador Domingos Filho. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação constante com o meio ambiente de Formosa que a gente tem acompanhado e visto desde o mandato passado. É, o que Vossa Excelência relata, Barroquinha, realmente é uma recorrência, né? E é preocupação desta casa, sim, eu acho que tem que ser preocupação sempre do Executivo em buscar realmente uma melhor adequação para o que se ocorre. Se for definido que ali é um lugar de jogar entulho, que seja o entulho devido e que seja ali controlado com servidores fazendo isso. Quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto. Mas também frisar, vereador, que muito nos entristece é a falta de, posso dizer, de educação até da própria população, né? Onde se joga lixo em qualquer lugar, até mesmo próximo de onde Vossa Excelência está relatando, logo na virada para o Paranã do Meio, ali é um local que por vezes a gente passa e vê próprios carroceiros, né, caminhões descarregando lixo ali. A gente se entristece com isso, porque nós queremos uma Formosa realmente Formosa, né? Então, nos locais adequados. Que ali seja um local adequado, mas com as observações que Vossa Excelência tem feito. Com controle, né, com condição, com fiscalização, e a isso a gente tem que recorrer e cobrar realmente do Executivo para que possa realmente manter esse controle. Também com relação ao que o vereador Truvão falou, nós devemos sim também já estar cutucando o nosso Executivo, porque o plano diretor tem que vir para essa casa urgente, porque não cabe Formosa com 120 mil habitantes não se ter plano diretor, visto que o nosso plano diretor ele foi julgado inconstitucional por tribunais do nosso estado. Então, faz falta, né? Faz falta sim no plano diretor, a gente vai ter várias definições e criar condições para que Formosa se desenvolva e se desenvolva realmente em condições de uma cidade do porte que o é. Muito obrigado pela parte, vereador.
Vereador, um minuto para concluir, por favor.
A parte, vereador.
Posso dar?
Um minuto para concluir.
Eu falo a parte, eu posso...
Eu tenho que concluir.
Certo, então, não posso dar parte. Eu quero dizer, o plano diretor, ele chegou nessa casa para revisão, em várias audiências públicas pelo município de Formosa, mas eu acho que o caso é caso de emergência. É um caso que nós temos que se preocupar o mais rápido possível, e essa casa, junto com o Poder Executivo, fazer o mais rápido possível campanha educativa. A campanha educativa, ela traz o cidadão formosense saber que a realidade da história é combater. É combater a situação que nós vamos receber em nossa casa. Porque se nós não tratar da nossa casa, o vizinho não tratar, todos vão ser picados pelo mosquito. Então a nossa obrigação hoje é de buscar o mais rápido possível uma solução. Que essa solução... que nós, 17 vereadores, juntamente com o prefeito e vice-prefeito, temos que tomar medida o mais rápido possível. O plano diretor, a gente vê várias audiências e vamos resolver o problema depois. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Duartinho.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui agradecer a presença da Isabelle, filha de um grande amigo e irmão, William Nezara. Saudoso, William Nezara, agradecer a sua presença. Dona Nara, te conheço de falar, porque quando a senhora foi primeira-dama, eu trabalhava no governo DF, com Joaquim Rorista, eu era subsecretário de Agricultura lá, mas meu irmão Com é o fã número um da senhora. Conheço através das coisas que sempre falou bem da senhora. Nobres vereadores, nós estamos com um problema, foi no final do mandato anterior, com a escola do JK. Nós temos uma escola no JK, não sei se vocês sabem, ela... tem uma parte dela que é estadual e tem a municipal. Na época, conseguimos, assim, nem como na minha área, até o novo vereador aqui, que foi secretário, não era da sala dele, porque a escola é estadual. Com a emenda parlamentar do nosso deputado lá do PSD, junto com o Vilmar Rocha, trouxe a construção da nova escola estadual da Santa Rosa, com o sentido de tirar a escola do JK e transferir todos os alunos do JK para Santa Rosa. Onde, como secretário de transporte, eu tive uma reunião com o diretor da escola, com os professores e com os alunos na época. E como não tinha área, o prefeito na época cedeu uma área lá perto do posto de saúde, posto médico, né, para a construção de mais salas de aulas para a escola estadual. Lá foi feito festas, doações, festas juninas, e para arrecadação, porque o Estado não tem interesse de construir as salas de aula lá, porque realmente está saindo uma sala, uma escola nova em Santa Rosa, e os alunos do JK teriam que ir para Santa Rosa. Aí houve vários eventos envolvendo a Igreja Católica, envolvendo os evangélicos, fomos para lá, o Macarrão eu sei que ajudou na época, e alguns comerciantes, industriais da nossa cidade. A minha pessoa, não como secretário. E hoje a situação da escola se encontra como? O município ajudou o que pôde, terraplanagem, tudo lá dentro do que pôde através da prefeitura. E hoje só falta a cobertura dessa escola. E eu estou passando aqui porque não é obrigação do município, eu sei que não é obrigação do atual prefeito, mas é um pedido de toda a população do JK sobre a cobertura dessa. Só falta a cobertura. Na época nós conseguimos doações de portas, janela para lá, eu corri atrás, empresários doou. E o Estado não tem interesse, né, Macarrão? Ele quer acabar com a escola lá. Mas seguramos, os professores estão lá, e se realmente tivesse inaugurado a escola da Santa Rosa, os meninos eram obrigados a ir para lá. É um anseio do distrito, ninguém quer ir para lá. Então, eu estou pondo isso aí no ar para ver o que a nossa Câmara de Vereador ou Executivo pode fazer para nós fazer essa cobertura lá, porque são muitos jovens. E a outra, presidente, como é de conhecimento de Vossa Excelência, é o problema que nós estamos tendo na GO 468, lá, que até leva o nome do meu pai, Eduardo Paiva Neto, projeto de lei do atual prefeito Ernesto Roller, quando foi deputado, homenageou meu pai lá. Nós temos um problema de, a gente não sabe o que, já tive com o major, e quero botar aqui na casa, tem uma pessoa naquela curva lá, perto ali perto daquele hotel, daquele senhor que é médico ali, lá tem um morro. Quando os carros vêm de lá para cá, estão jogando pedra nos carros, para-brisa, tipo de noite. E tive a denúncia de um fazendeiro, Tom Roberto de Moura, e do próprio vaqueiro meu também, que levou pedra, e mais outras pessoas, passei para lá, para que o nosso major tome para descobrir o que está acontecendo. Ou está quebrando os vidros do carro para roubar, ou é moleque, eu não sei. Isso vem acontecendo lá no distrito do Bezerra, né? Passamos lá, falamos com a polícia, falei com o major, para a nossa casa, né? O senhor como presidente também, como vereador do Bezerra, eu queria pedir providência nesse sentido, a gente ver o que a gente pode fazer. Já foram lá, acharam pedra, um monte de pedra nesse local e tudo, mas é perigoso, né? Um cara capotar um carro, matar uma família, né? Bem na curva. Eu queria só isso, muito obrigado. Tá? Boa noite a todos os presentes.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, público presente, eu também não poderia deixar de externar meu reconhecimento e admiração pela dona Nara, qual tive o prazer de conhecê-la e acompanhar o seu trabalho. Algumas pessoas passam por essa cidade e deixam saudade, a senhora é uma delas, tem deixado muita saudade. Reconhecer também a Margarete, minha ex-aluna, né, na UEG, obrigado pela presença. E dizer, senhor presidente, que a gente tem acompanhado aí o enfadonho, o trabalho do prefeito em relação à situação dos buracos da nossa cidade. E eu vejo que existe uma possibilidade da gente, né, a casa tem feito inúmeras indicações nessa casa para solicitando aí a operação Tapa Buraco. Eu queria solicitar a Vossas Excelências, ao líder do governo, que a gente aproximasse essa conversa para a gente ver junto ao executivo até onde está sendo atendido, qual prioridade está sendo dada, né, a operação Tapa Buraco, porque senão fica ineficaz aqui o nosso pedido. tendo em vista que os pedidos estão saindo e não estão sendo atendidos de ninguém. Eu acredito que tem que dar uma prioridade, tem que fazer um atendimento. E os pedidos que estão sendo feitos são ruas que estão realmente complicadas. Tem lugar ali que não tem mais como passar, transitar mesmo. Está um caos. Toda a periferia, toda a cidade hoje tem sido. A gente vê o esforço dele, a gente tem visto, não estou dizendo que não esteja acontecendo. Eu só acho que tinha que ter uma aproximação para também atender o pedido, porque nós, nas nossas bases, nos nossos bairros, na rua que a gente mora, nós estamos sendo cobrados. Então, eu queria assim, que vocês solicitassem com carinho aí para a gente também ter esse reconhecimento. A situação que o vereador Eduardinho, em relação à escola, eu queria só para ilustrar e elucidar também a situação que você falou. Na minha época, eu fiz um levantamento nas escolas como secretário e existia um grande problema. Aliás, sem medo de falar isso, o Estado é um grande problema para a gente em termos de transporte e em termos de hospedar dentro das nossas escolas, as escolas estaduais. Por quê? Traz prejuízo, elas são deterioradas pelos alunos, porque são maiores, as diretoras estaduais não têm controle, assim como as municipais, e fica aquela guerra de quem tem direito a quem, sendo que o prédio, o patrimônio é do município. Eu cheguei a ter um problema na Vigilândia e cheguei a ter um problema também no JK. E onde eu demonstrei a minha preocupação de dar espaço para essas escolas estaduais ocuparem ali, e, na verdade, estavam acabando com a escola como um todo. E a preocupação, inclusive, drogas, uma série de problemas que, devido às escolas, os alunos serem adolescentes, pré-adolescentes, estavam prejudicando aqueles da educação infantil. Então, naquela época, o secretário era o Thiago Peixoto. Eu tive a ousadia de ir lá e jogar isso na mesa e falar, se você não me ajudar a reformar essas escolas, eu vou solicitar de alguma forma que o Estado tome suas providências em relação a ocupar outros ambientes. Porque não tem mais como, principalmente na Vigilândia. Nós temos um vereador aqui que é lá, representa lá. Então, a gente sabe do problema que a Vigilândia é em termos de alunos. O Estado hoje é um grande problema para a gente em termos de transporte, em termos de... Ele atendeu o nosso pedido, nos deu, naquela época, R$200 mil para reformar essas duas escolas. Foram investidos 100 mil lá na Vigilândia e 100 mil na escola de JK. Então, foi um mérito aí da nossa gestão que nós conseguimos. Mas eu estou trazendo isso para que nós possamos pensar, né, que isso o problema não acabou, não, continua. Tá? O problema é grave. O problema é grave no transporte escolar, é oneroso. O repasse que o Estado faz para o município em relação ao Estado para ter o transporte. A greve que teve do ano passado, dos anos anteriores, toda vez que tem greve no município, não para o transporte. E aí tem que repor. Se custou essa greve, essa última greve aí, se custou de transporte R$1 milhão. Porque o transporte não para por causa do Estado. O Estado não entrou em greve, o município entrou em greve. E aí, para repor toda essa perda, se custou R$1 milhão para o município, só por causa da greve. Então, assim, fica aí para a gente pensar, né, até onde compensa, e agradecer pela possibilidade. Para finalizar, senhor presidente, nós estamos na Semana Santa, eu queria deixar aí uma mensagem de Feliz Páscoa, né, para todos os colegas, a todos que estão nos assistindo, e que esta casa, nesse momento, nessa semana, nesse intervalo que nós vamos ter aí, que nós possamos repensar as nossas atitudes, pensar no modelo de Cristo, que Cristo é o nosso modelo, e que nós possamos trazer nesse momento aí Cristo para o nosso coração, para que a gente possa continuar aí fazendo o nosso trabalho com muita luz e com muita sabedoria. Eu já estou terminando, muito obrigado.
Só dando resposta aqui, senhor presidente, aos tapa-buraco. Hoje eu cobrei isso, nobre colega. O que eles estão entrando? Passaram nas ruas, nas principais ruas, de maior fluxo, agora estão pegando de bairro em bairro. Hoje estavam, uma do grupo estava lá no Califórnia. Você viu como é que estão fazendo? Pega lá a banca, corta o buraco, faz um quadrado, tira primeiro aquela beirinha que vai dar infiltração. Pouco resolve, porque o resto do asfalto está dando infiltração.
mas pelo período de chuva, está marcando chuva só no final do mês. Eles têm 10 a 15 dias agora para adiantar o serviço. Mas amanhã, quinta, sexta-feira, santa, sábado não trabalha, volta semana que vem mais 2 dias, vai matar 4 dias aí de trabalho. Mas quanto às indicações, a gente faz em respeito às pessoas que estão nos pedindo, mas pode orientar todas que serão tapados de bairro em bairro agora. Obrigado, vereador.
Vereador Mudim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui, Domingos Filho, dividir com o senhor a responsabilidade, apesar que eu não faço parte da Comissão de Meio Ambiente, da mesma forma que nós demonstramos essa preocupação nas últimas 2 gestões, vou estar junto, porque eu tenho como amigo, eu tenho a certeza que ele tinha uma preocupação muito grande, e tenho a certeza que não tem o secretário de Meio Ambiente, o Gustavo Marques, que realmente olha bem o que está acontecendo lá. Eu posso falar com certeza que não é só os restos de materiais de construção, não. Vários outros, eu estive lá presente, para que realmente a gente passasse a informação correta. Porque se continuar daquela mesma forma, nós temos que lembrar, senhores vereadores, próximo dali a 1,5 km, não, acho que nem chega, tem a captação da Saneag, aonde nós consumimos, a população de Formosa consome aquela água lá. É um quilômetro. Com a chuva, todos os resíduos que descer, vai para onde? Para o Bandeirinha. Ah, não, é porque está descendo dali para baixo, para cima, não tem problema. Tem sim. Contamina sim o lençol freático, isso não tem sombra de dúvida que vai contaminar aquela região ali. Peço, já inclusive falei para o ex-nobre colega, mas um amigo, o Gustavo, que tomasse providência naquele sentido ali, de coibir a jogada dos entulhos, que realmente não condiz com a realidade que é para colocar ali naquele local. O Ministério Público mesmo, eu falo, é porque nas suas épocas nós esteve até junto com o Ministério Público. Por que que agora não? Jamais eu vou fugir das minhas responsabilidades. Quero aqui dividir a responsabilidade com o Poder Público, com a Prefeitura, com o Prefeito, mas de que nós construímos alguma coisa para que realmente venha um brilho. 20 anos atrás, o Jair comprou, desapropriou e comprou um terreno. Da mesma forma que deveria ter feito os outros prefeitos, que os próximos também façam da mesma forma. Porque se olhar, não tem um lugar para jogar e jogar numa região daquela lá, não tem jeito. Próximo da comunidade, ele é próximo. Tem pessoas que moram a 50 metros, 100 metros do lixão. Que ali já não está tornando... Está pior do que o aterro sanitário. Porque o aterro sanitário tem um cuidado especial. Você pode olhar que não é
uma parte, vereador.
Sim.
Não tem, não. Realmente, o aterro sanitário hoje em Formosa é uma negação. Certo? Quem tem conhecimento, eu tenho certeza que o vereador Eduardinho tem conhecimento, sabe da situação do aterro sanitário de Formosa. A coleta seletiva não está sendo feita na nossa cidade. Certo? Os pontos, ecoponto, não recebe nada porque não tem mais. E também não deixa aquelas pessoas que realmente faz a coleta, que chama os catadores, que ia ali fazer, catar aqueles garrafa PET, aquelas latinhas, os plásticos, a gente vê que realmente não está sendo feito. E vou te falar mais. O aterro sanitário de Formosa é uma complicação que nós temos. É um grande problema e uma bomba relógio que está prestes a explodir. Obrigado.
Pois é, sem contar, né? Por exemplo, dá 1,5 km do lixão no córrego, que é do Bandeirinha, que deságua no Bandeirinha, da antiga usina, e da mesma forma que está construindo, se da forma que foi... Tanto no mandato do prefeito Pedro Ivo de Itamar, várias vezes foi colocado o entulho que não era adequado para se jogar naquele local. Por isso que a gente tem essa preocupação, porque aí onde eu falo que a gente trabalhou muito em prol do meio ambiente. Várias denúncias nós fizemos aqui, entendeu? Para preservar. Então, dessa forma, nós temos que chamar a responsabilidade e, da mesma forma, assim, contribuir com o que for para fazer de melhor. Porque da forma que está, não pode.
Rapaz.
Sim.
Senhor vereador, um ano antes de terminar o mandato, foi proibido jogar lá no Barroquinha. Um ano antes do mandato terminar, e passou a jogar só lá no lixão. Foi tirada a parada. Agora que voltou de novo. Agora, se tem licença, se não tem, aí... E essa parte eu desconheço. É, a parte de coleta, igual eu falo, coleta, de registro sólido lá, hoje nós estamos com problema sério. Porque se o Ibama chegar dentro do lixão hoje e pegar as famílias que estão lá dentro, a multa para o município é de 500 mil para subir. Inclusive, o próprio prefeito anterior responde processo por causa disso. Por causa do lixão lá, porque tem... Eles fiscalizam, o Ibama vem de Brasília e multa. Lá foi multado também, lá na época, lá na Barroquinha, e um ano antes de terminar o mandato foi proibido jogar e parou. Agora, como voltou, se tem autorização ou não, até o líder depois pode ver para a gente, né, Genedi? Se tem autorização de novo, se voltou, como é que é, porque eu desconheço, não estou aqui para condenar. Mas se tem autorização, ótimo. Agora, a forma, como diz você, se é para jogar lá, que jogue da forma correta, que eu sei que é só... eu estive esse dia na garagem, perguntei, falou que estava jogando só em entulho, mas o novo vereador ali disse que não, que já tem outras coisas a não ser disso lá, e é complicado. E dar multa para o município, a multa não é barata, não. Obrigado.
Zé, vereador, só rapidinho aqui, só contribuindo bem rapidinho. Ó, ontem, só cachorro morto, mais de 6, certo? Será que aquele povo que mora ali merece, gente? Será que aquelas pessoas que estão ali merecem? É brincadeira, a gente está aqui, às vezes muitas pessoas podem até pensar que a gente é chato. Não, não é chato, não. É porque a gente está lá, a gente está vendo. Então é uma situação que é complicada. Ninguém vai querer morar ali num local daquele... Naquela situação, lixos, chega com sacolinha em algumas carroças, até as próprias caçamba que está recolhendo lixo na cidade, está jogando lá. Eu vou fazer o seguinte, não é chatice, mas eu vou estar indo em Brasília, vou tirar umas fotos, vou fazer uns vídeos, certo? E vou estar levando a Brasília. Eu já vou pedir o Poder Executivo aí, certo? Junto a esse requerimento que pare de jogar. Não vou no Ministério Público, não vou em lugar nenhum. Eu vou a Brasília, certo? Eu tenho várias demandas, ainda estou recebendo desde o mandato passado, mas o meu local é Brasília, certo? E quando eu vou lá, eles vêm e faz alguma coisa.
A parte, obrigado, vereador,
né? É só... Sim, acho que a discussão
eu tenho discutido, acho que desde a nossa época, no primeiro mandato, vereador, que nós queríamos até multar aos carroceiros e as pessoas estão com caminhonete, seja o que for, porque não tem condições. Você vai acima do Bretas, aquela avenida que sobe naquelas empresas Cereais Sul ali, poxa, fizeram lixão também. Então, não tem prefeito que aguente, não tem gari que aguente varrer na cidade. Que a comunidade, se não ajudar, né, Domingos? O que a gente vai fazer? Passa prefeito em prefeito, a gente vê as pessoas vai varrendo e o pessoal vem atrás jogando uma latinha, jogando uma coisa dentro do carro, ou a pessoa sabe que o lixo só vai passar 6, 18 horas da tarde. Ela põe às 8 horas da manhã o lixo. Os cachorros já que estão na cidade vai rasgar o lixo, está procurando comida. Então, vereador Mundinho, é importante, Domingos, mas a gente tem que ver e continuar fazendo esse trabalho até nas escolas, que sempre foi feito. Mas tem que ser mais ouvido. Eu acho que só dói a hora que chegar no bolso. Obrigado, vereador.
Voltando também numa coisa muito importante, lembrando, o vereador Jurandir falou que a recuperação da GO-418, que está a todo vapor, já está perto de concluir o tapa-buraco. Estive presente até o final lá, junto com a GO, lá, que corta lá para São Gabriel. Já está concluído, começou aqui na rotatória ali do cemitério. Eu acho que até amanhã conclui também. Quero também agradecer ao deputado federal Célio Silveira por ter também ido junto à GETOP comigo, com o ofício, solicitando a recuperação da GO-116, que vai...
Vereador, seu tempo, escuto.
Uso a explicação pessoal depois, vereador. A GO-116, que também vai ser concluída pelo também um pedido da GETOP, um ofício que nós solicitamos, para a recuperação da GO-116, recuperar aquela estrada que até o ano passado estava com a prefeitura e agora o Estado retomou também, vai fazer um trabalho de excelência ali. E eu, se eu não me engano, a 458, que é do Paraná do Meio, até Santa Rosa, vai ser recuperada. E lembrando também a ponte do Paraná sonhada ali, que eu vou fazer essa cobrança junto com o deputado, porque o ex-deputado e prefeito Ernesto fez uma emenda orçamentária para que concluísse aquela ponte ali. Então, nós vamos trabalhar em cima daquilo que realmente tem de concreto para poder fazer as melhorias do nosso município. Muito obrigado.
Eu quero agradecer também a presença de Dona Nara, que fui vereador em 2005 a 2008, e você me ajudou muito a ajudar as pessoas que mais precisa aqui de Formosa e dos distritos também. Passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Eu quero informar os senhores vereadores que a sessão de amanhã, dia 12 do 4, nós passamos para a semana que vem, terça-feira, dia 18 do 4, e a sessão de quinta-feira, 13 do 5, nós passamos também para a semana que vem, para o dia 19 do 4. Vereador Wayne.
Senhor presidente, rapidamente, primeiramente eu quero cumprimentar todos os internautas, dizer que hoje a gente tem um número importante, é irrisório ainda, mas a sessão de hoje já triplicou a média que vem tendo. Então, tudo é perseverança. Cumprimentar lá o Fábio JR do Lance, que está de olho, o Tenente Martins também, a presidente do nosso sindicato, servidores públicos, Suiene, a professora Alessandra, que estão acompanhando no sentido de passar informações sobre a questão do plano de carreira. Dizer ao vereador Mundim e a todos aqui, lembrar, né, vereador Mundim, que amanhã nós estaremos com o deputado Sérgio Silveira lá na NTT, com o presidente da NTT, às 17 horas, aonde lá a gente vai estar levando alguns pleitos e com certeza serão tomadas lá decisões importantíssimas para o transporte Formosa Brasília. Célio Silveira é o deputado que eu assumi como deputado nosso, do nosso mandato. É um médico, é uma pessoa que vem ajudando, é do entorno, é o único deputado federal do entorno, e é um deputado que tem um voto ético, votou contra a reforma trabalhista, votou contra a reforma da Previdência e tem se mantido sempre ao lado da população, é nosso deputado, e dizer que amanhã a gente está lá, presidente, e vamos trazer boas notícias, com certeza, sobre o transporte Brasília-Formosa, Formosa-Brasília.
Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 18 do 4 de 2017. Declaro encerrada a presente sessão.
Tiro agora.